A conversa começou pelo princípio do corpo, mas acabou por tomar outras direções. Pedro Estorninho é um autor que assume plenamente as suas origens alentejanas, embora a sua principal motivação seja escrever sobre pessoas independentemente das suas geografias. Nos contos, na poesia e no teatro, procura que a arte seja um meio de reflexão que potencie a transformação e a construção de um outro mundo. Hoje estamos no Alentejo e estamos aqui com a companhia do Pedro Estorninho, que tem também um livro novo a sair, O Princípio do Corpo, um livro de poesia. Isto depois de ter publicado o ano passado um livro de contos com o nome das origens. E, portanto, também isso é desde só, ou por si só, razão para estarmos aqui, neste Alentejo, porque também isso está presente nesses dois livros, essa dimensão do Alentejo.
Sim, de certa forma está presente, porque está presente em mim, não é? Há uma questão de profundidade que eu não consigo, nem quero fugir dela. Há a relação da minha origem, há a relação da minha raiz, há a relação do meu útero, não é? Que a minha mãe era do Alentejo, mas também de todo o tempo, desde que me conheço, de estar aqui no Alentejo e de viver, umas vezes mais constantemente, outras vezes no imaginário e na memória, mas sim, faz parte da minha realidade mística e da minha realidade mágica.
Então, neste novo livro de poesia, O Princípio do Corpo, há uma dimensão que eu creio que está muito presente e esta relação que tu falas, uterina, ao Alentejo também, eu creio que está muito presente também neste livro, essa, no fundo, essa dimensão exatamente uterina, que não será provavelmente apenas só territorial, geográfica, mas é mais do que isso, não é?
Não, mas isto é um bocado, agora até podíamos ir ao Islão ou outra questão qualquer, não é um estado físico. Do Alentejo não será um estado físico. É uma relação geográfica, obviamente, o Alentejo existe, está mapeado, existe como território, mas há uma relação para além do território. Há uns anos atrás, Manuel da Fonseca, num café, que ele parava ali na zona da Misericórdia, ali em frente à Igreja de São Roque, em Lisboa, ele dizia que seria, o Alentejo talvez seja das diásporas mais profundas, mesmo quando estamos no Alentejo. E eu acho que esse estado não físico de se ser alentejano, eu não nasci em Évora, porque a minha mãe na altura não quis. Eu não quis porque eu nasci 2 meses antes do 25 de Abril, nasci em março de 74, e na altura até por relações burocráticas era extremamente difícil, e depois, obviamente, mais tarde eu viria a viver em Lisboa, os trabalhos dos meus pais e por aí fora, e relações depois de inscrições escolares e por aí fora, como sabemos, eram além de tempos tenebrosos, eram tempos burocraticamente difíceis para todos os aspectos. A minha mãe quis que eu fosse nascer a Lisboa no dia 6 de março, um dia para muita gente, e para mim próprio, muito importante até politicamente. Há sortes destas. Há sortes destas. E efetivamente fui lá nascer, mas às mães perdoa-se tudo. Não nasci em Évora, mas às mães perdoa-se tudo. Esta relação do Alentejo, não sei, não é só do Alentejo, atenção. Não é só do Alentejo. Há relações destas de alma, digamos assim, se pode usar o termo alma, como ser transmontano, como ser minhoto, como beirão, não é? Aliás, toda uma raia de interior, toda uma faixa de interior é extremamente importante. Extremamente importante. E há uma raia que tem sido altamente esquecida há anos, e talvez por causa disso também se vinca muito mais esta presença dentro do corpo de cada um de nós.
Esse é um aspecto, essa dimensão da raia, calhar que no outro livro das Origens dá até o título a um dos contos, O Rio da Raia, mas que eu creio que está presente, também está presente neste, menos provavelmente,
Claro, claro.
mas que no outro está muito presente e que, na minha opinião, também faz com que. Sendo um livro alentejano, e em boa medida só é possível ser um livro alentejano, acaba por ser também um livro de uma certa Portugalidade e de todo um interior, né? Portanto, no fundo, como um depósito de uma certa Portugalidade, vou chamar-lhe assim.
Sim, quer dizer, porque vamos falar da relação do interior, do litoral, se quisermos apontar. Aliás, o único litoral horizontal em Portugal é o Algarve. O resto é uma faixazinha de língua de 50 km que vai desde que pomos o pé no mar até uma suposta fronteira do país de ninguém. Quer dizer, de uma costa até uma fronteira, onde não vamos mais do que 200 e poucos quilómetros, é completamente ridículo falarmos em interior e litoral perante outros países e outras relações de outros países com a sua costa. Mas é evidente que esta relação de interior existe como palavra não é possível fugir dela, é o interior, ponto. É o interior, ponto. Mas o litoral é um enorme cheio de gente do interior. Quem é que é de Lisboa? Quem é que é do Porto? Quem é que é de não sei de onde? E de repente vamos. Ah, pá, eu sou, mas o meu pai era dali, não sei o quê, não sei o quê. Pessoalmente, se me disseres, os teus pais não nasceram em Lisboa. A minha mãe não nasceu em Lisboa. O meu pai vem de outro litoral, vem do Algarve, vem de Lagoa, ali de Carvoeiro, daquela zona. Mas na relação do litoral interior, e tão vincado que está, e tão vincado que está, pelo lado menos positivo, pelo lado menos positivo, nós, se mandássemos vir alguém do Brasil, ou alguém sei lá, do Canadá, olhava e dizia,
Como assim, interior?
vocês são uma eterna praia.
Exatamente.
Vocês são uma eterna praia. São uma eterna praia. E esta divisão territorial acaba por ser também um espaço psicológico. Aliás, é mais um espaço psicológico
Psicológico
do
do
que físico.
real, do que geográfico, não é?
Exatamente.
Agora, tu há um bocado falaste do dizer aqui um pequeno salto, mas porque eu, apesar de tudo, tem algumas passagens. Falaste há um bocado do Manuel da Fonseca, que é, aliás, a epígrafe deste novo livro, O Princípio do Corpo,
Sim.
abre com dois excertos, dois poemas de Manuel da Fonseca, Partir e Antes que Seja Tarde. E o Manuel da Fonseca também tem essa, embora seja de um Alentejo litoral, também,
Sim,
efetivamente, portanto, independentemente dessa dimensão
ponto.
geográfica, mas não deixa de ter essa dimensão
É.
alentejana real, não é? E depois essa ponte muito clara entre, no fundo, entre a cidade de Lisboa,
Claro, claro.
também, que está muito presente
Claro.
na sua obra, e o Alentejo. E eu creio que isso, não quero aqui encabular-te com isto que eu vou dizer, mas há uma certa. Eu creio que é justo dizer que há muito Manuel da Fonseca também quando uma pessoa lê os teus textos. Pelo menos, eu creio que não será injusto fazer uma tal afirmação.
Não, pois não sei, não sei, não sei. Talvez, sim, talvez. A mim pessoalmente interessam-me as pessoas. Mesmo quando há ficção, interessam-me as pessoas, não é? E através das nossas verdades podemos contar grandes mentiras. Mas também o contrário. Apesar das grandes mentiras que escrevemos, está sempre no fundo e na base uma verdade. O Manel ia muito mais longe. O Dionísio Machado, Dionísio Machado não, o Mário Dionísio, no prefácio da obra poética do Manel, escreve uma coisa lindíssima. O Manel é a história que conta. E o Manel era um contador de histórias impressionante, não é? Era um contador de histórias impressionante.
Independentemente de se escrever ou não.
De escrever ou não. E aí, se ele tivesse escrito. Se ele tivesse escrito tudo, era uma coisa fantástica. Aquilo era uma coisa fantástica. Mas mesmo essa relação de litoral do Manel de ser de Santiago de Cacém. Santiago de Cacém, o que é agora, não era o que era. Não se ia à praia há 40 anos ou há 50 com a mobilidade que se vai hoje. Mesmo assim, Santiago de Cacém fica a 14 km da praia. E Santiago de Cacém, o Serro Maior, não é?
Uhum.
Aquele Serro Maior que ele chamou Serro Maior, tem outra fronteira. Está muito colado depois ao Cercal do Alentejo. Uhum. E a partir do Cercal começa o movimento da seca, o movimento do campo, dos trabalhadores agrários, e ele consegue se pôr nesse ponto, que é a dificuldade dos pescadores, da vida da pesca, daquela gente que está a 15, 20 quilómetros da pesca e já não está a viver diretamente disso, e que tem que se bandear, porque depois 20 quilómetros para lá já era a seara, já era o campo. Ambas são mortes diárias. Ambas são mortes diárias e cada um, todos os dias, perde um pouco da sua vida. Na dificuldade do trabalho, na dificuldade do trabalho dos pescadores, na dificuldade do trabalho do campo. E ele conseguiu, talvez por ter nascido ali, por ter tido os pais que teve, os avós, principalmente, duas famílias completamente diferentes, a família da mãe e a família do pai, uns miguelistas refugiados que foram para o Cercal do Alentejo e outros republicanos revoltosos que ficaram em Santiago de Cacém. Portanto, é um homem que conviveu durante a vida toda com esse limbo, com essa diferença. E essa questão da cidade para o Manel também foi a mesma coisa, porque depois confronta-se com Lisboa, ele vai estudar para Belas Artes, não é? Não acaba o curso, obviamente, como qualquer pessoa que tenha o mínimo de dignidade, não acaba o curso. E tem uma, mas a área dele era as letras. Aquilo foi um seguimento do pai. O pai do Manel era um excelente pintor. Era um pintor impressionante. Agora, se a minha escrita é parecida com a dele, eu acho que a escrita de toda a gente que se preocupa com as pessoas acaba por ser um bocadinho...
Semelhante entre si.
Pronto, com alguns cunhos de diferença, com alguns estilos, se podemos falar de estilo, mas a preocupação está constante, a preocupação com as pessoas, com o que temos hoje presente entre nós, com as dificuldades, com este sistema de imposição de capital, não é? Que é um sistema completamente falido, está mais que provado. Então agora, nestes últimos 3 meses, viu-se perfeitamente que o capital não está assente num castelo,
uhum,
em grandes muralhas, está assente numa palhotazinha, que se vai aguentando conforme os ventos, e que tem que se alimentar, às vezes dos próprios, porque se não alimentar dos próprios não compensa. Isto é mais que visto. Portanto, a escrita em si, com parecenças ou com relações similares de ah, agora é neorrealismo, agora é isto e não sei o quê. Não vejo dessa maneira. Vejo uma preocupação de alguém que... temos o caso do Chekhov, que há cento e tantos anos... tínhamos a carruagem e... partia-se a roda, não havia um furo no pneu, mas a preocupação dele foram as pessoas. Depois a relação tecnológica será outra coisa, será uma coisa diferente, será... É isto, não podemos... Quem tinha o problema de há 100 anos tem o mesmo problema de agora, a relação da luta de classes, a relação da pobreza, a relação da imposição num sistema de capital que só consegue viver da miséria dos outros. E esta preocupação é uma preocupação constante. E podemos ir mais longe, podemos ir ao Emílio Zola, podemos ir a outros, e está lá essa preocupação, não é?
Então, vou voltar do Zola para o Pedro Estorninho. Eu creio que neste livro, neste O Princípio do Corpo, há uma preocupação que está muito evidente, creio que passa o livro todo, que é o mundo que fica depois do autor, digamos assim. Este, no fundo, quase o mundo que vos deixo. Não é? E há uma certa dimensão dedicatória no livro, que acho que eu atravessa em boa medida, de este mundo que tens, que é teu, que te cabe cuidar. Sim. E que te cabe transformar, e portanto,
o mundo que eu vos deixo, ou que eu te deixo, seria muito petulante, não é?
Sim,
que eu tento sim, deixar. Sim, tem que haver não tem que haver uma preocupação comigo.
Sim, é isso que eu acho que não é.
Isso seria completamente. Vindo de um ego, tu gajo precisava de 3 ou 4 corpos para ter esse ego.
Exatamente, eu percebo que não quero que isso passe essa ideia.
Mas é obviamente que há preocupações da minha ação, da minha pegada como pessoa. Falo-se muito da pegada ecológica, mas também a pegada cultural.
Sim.
O que é que eu te posso, o que é que eu contribuí para o que vais viver a seguir? Onde é que eu falhei, onde é que acertei? Isso depois alguém o dirá, alguém o julgará, alguém.
Ou não.
Não é a preocupação.
Não é essa a coisa.
A preocupação é. Para já, o futuro é logo uma coisa muito boa. O futuro é apenas uma mera especulação do homem. Eu não sei se o futuro existe.
Exatamente, sim.
Eu sei que o futuro existe se dissermos assim, vamos os dois almoçar na sexta-feira. No sábado da seguinte.
É que sabemos se o futuro existiu ou não.
Existiu o futuro ou não. E aí sabemos que existiu o futuro. Portanto, o futuro é esta especulação constante do homem. O futuro. E estamos constantemente a amedrontar e a dizer às pessoas o futuro, cuidado com o futuro, veja lá como é que fazem o futuro. Não, o futuro não é isso, o futuro depende do que eu fizer hoje. Tal como eu estou aqui, dependendo da história. Se eu posso escrever o que escrevo agora, e agora vamos ao Manel. É porque o Manel da Fonseca escreveu na altura que estava proibido escrever o que escreveu. Entre outros, e fazer teatro, e fazer cinema, e por aí fora. Portanto, há uma preocupação óbvia minha, de ação agora, no presente, e no dito futuro próximo, de saber que eu posso estar a contribuir positivamente para qualquer coisa. Há um livro do. Um livro que depois foi muito conhecido e tal, e fez cinema, fez uma série de trabalhos em cinema sobre esse livro, que é Dom Camilo e o seu Pequeno Mundo, do Giovanni Goreschi, que era um militante do Partido Comunista Italiano, teve na guerra, teve não sei o quê. Isto é tudo muito interessante, coisa, mas alguém decide mexer a falangeta do dedo mindinho, não sei o quê, isto é tudo por água abaixo. Portanto, qualquer ação mínima, mesmo que as pessoas achem que não tem importância, tem a devida importância para estarmos um bocadinho melhor, para deixarmos isto um bocadinho melhor.
Portanto, no fundo, é esse apelo que eu acho que fica presente também no livro.
Sim.
Não é só o mundo que deixo, mas é um mundo que eu quero que tu tenhas para ti também. Não é?
Ou que pelo menos tu tenhas conhecimento dele.
E que o possas, sim, e que o possas ter, que o faças por ele. Que faças... Sim.
Olha, não existiu só aquele lado, existiu este. E esta coisa agora destes de 3 metros, para nós, não é? Já vamos a caminho de junho, foi fevereiro, março, abril, maio, fim de fevereiro. Noutros lados já vem desde dezembro. Isto vem um bocadinho de encontro a este tipo de pensamento que podemos ter. De espera aí, realmente importa o que eu fiz nos últimos tempos, porque se calhar não posso fazer outra vez. Criou-se isto, não é? Criou-se isto. E, como se criou também, sabermos quem é que está do nosso lado da barricada, quem não está. Mas isto é importante, é engraçado, e para quem é crente, quem é cristão, ou até mesmo católico, apostólico romano, isto surge no, no, numa época de advento. Não é de advento que alguém há de vir, é o que de novo vem, não é? Porque o primeiro advento é o do Natal, é o de dezembro. Isto surge numa espécie de advento individual para todos nós. Espera aí, caramba. Agora vou parar mesmo. Agora vou ter que pensar mesmo. E também nos trouxe outras coisas. Outra coisa que a literatura nos traz quando conseguimos, que é... Eu agora sou obrigado a ter tempo. E só sou entretido se quiser. Porque não havia espaço para análise, não havia espaço para reflexão, só havia espaço para a opinião imediata, direta, com parques segundos de reação. Mesmo se quisesse andar, muitas vezes em espaços públicos e privados, seja edifícios públicos, seja edifícios de centros comerciais, seja lá o que for, até mesmo se fosse sozinho no elevador, havia lá uma musicazinha que não te deixava estar sozinho. Portanto, o espaço de reflexão, o espaço de análise foi sendo retirado e foi sendo ocupado por um espaço de entretenimento. Estava sempre a ser entretido. Agora é música, agora é uma poluição qualquer visual, uma poluição qualquer sonora.
A publicidade será o exemplo mais evidente, não consegues andar em lado nenhum
sem ser confrontado com isso. E quando não era publicidade, né? Havia qualquer coisa assim muito, muito ténue. E pá, mas porquê é que eu tenho que ter neste elevador e ter que haver um sonzinho? Porquê é que eu... E de repente estavas 10, 11 horas do teu dia a receberes. E uma parte de 90% não era nada, não é? E isto obrigou-te a estar um bocadinho contigo próprio. Um espaço que a literatura te permitiu durante anos, que era estares em contacto direto, porque tu decidiste, eu vou pegar, ou porque alguém te indicou, seja lá o que for, mas tu decidiste. Não é? Agora estou comigo, vou ler isto e depois vou analisar, ou isto está-me a fazer pensar, não sei o quê. Num envolvimento, numa coisa que se gerou à tua volta, que foi um espaço do silêncio e do vazio. E do vazio.
Isso, presumo que algumas destas preocupações te venham também, ou pelo menos reflexões, se calhar mais do que preocupações, as reflexões também te venham do facto de além da escrita, da poesia e da prosa, mas também desta tua dimensão de homem do teatro, isso também, essa ideia de construir algo para a fruição, e que também implica uma certa democratização desse acesso, né? E que este, no fundo, como se estivesse a dizer que nestes tempos há uma... Não quero dizer a palavra convocatória, mas agora já a disse e, portanto, vou usá-la.
Acabou-se, agora é subir.
Agora está a subir, já a disse. Mas essa dimensão de convocatória para que as...
Sim, o teatro é sempre um problema. Porque é o meu espaço de trabalho, é o espaço livre dos outros. Ninguém vem, salvo raras exceções, críticos, porque agora também já não há, mas alguns, dois ou três colegas. Quem vem ao teatro vem no seu tempo, no seu espaço livre.
Como nos livros.
Como nos livros, exatamente. Independentemente de editores ou de relações de estudo e não sei o quê. Mas quem vem ao teatro vem no seu tempo livre, na sua folga. Nem que seja na sua folga diária, mesmo que não a tenha semanal, que agora é muito comum. E parte de quem o faz, neste caso é a minha preocupação, no meu trabalho no teatro, de não lhe dar outra vez o mesmo. De não lhe dar outra vez o mesmo. E não lhe dando outra vez o mesmo, não é só deixar alguém passar um bom bocado de tempo. É alguém passar um bom bocado de tempo e depois conseguir pensar nesse bom bocado de tempo que passou. Eu também não quero que as pessoas vão para lá, aí agora eu até estou a sofrer, que é um disparate. Quanto acontece, a vida é assim, não vamos lá fazer aqui grandes coisas. Mas não me apetece entretê-los quando vêm ao teatro. Nem quero. Nem quero. Nem quero. Nem quero que o teatro que eu faça isso. Nem quero que o teatro que eu faço faça isso. Portanto, mas tenho que ter a consciência que o tempo que aquela gente dedicou naquela hora e meia, é o tempo livre deles. E sabendo que, na maior parte das vezes, não vamos estar com grandes fantasias, a conclusão não é a conclusão deles, ou a análise do público, não é todo o processo que eu tive de trabalho, mas é aquele objeto artístico, aquela hora, hora e meia, que eles vão analisar e vão pensar nela.
E cada um deles sozinho. Cada um terá visto a sua peça.
Eles não têm a obrigação de dizer: estes gajos pararam, andaram aqui 2 meses, andaram aqui. Não. Mas eu acho que. E ao pensarmos isto, ou eu, pronto, não quero falar num plano mais geral, mas eu ao pensar nisto, também tenho que ter a preocupação social, a preocupação política e artística. Porque se eu tivesse só a preocupação política, sem ser mediada pela arte, pelo teatro, então não posso ir para uma fábrica, vou para um sindicato, vou para uma coisa. É mediada pela arte. E mediado pela arte, também tem que dar o prazer.
Descobre mais em editorialifanavante.pcp.pt.